Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Fisiortopedia. Estamos aqui com o grande Murilo. Tudo bom, Murilo?
Fala, Foucault, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Rafa, tudo bem?
Certo, a gente está aqui mais uma vez gravando e vamos falar de um assunto polêmico que ele já começou há um tempo atrás. A gente vê muito dentro da rotina e da prática, né, e da fala do fisioterapeuta. Ele se tornou essencial para o raciocínio de muitas pessoas e eu acho que ele tem muito a ver com a construção da história, muito do que se faz hoje, né? Então a gente trouxe o Murilo, que tem uma grande bagagem com a parte das questões de cadeias musculares, faciais e afins, para a gente conseguir realmente abordar isso de uma forma aprofundada, madura, interessante, conseguir refletir sobre, né? E Rafael Cresci-Calante, tudo bom, Rafa?
Tudo ótimo. Eu falei que o outro episódio eu não consegui participar com o Murilão, e esse aqui eu tinha que vir, então...
Pô, você tinha que participar, fez falta, né, velho? Tinha que participar comigo?
Não, rolou um imprevisto aqui, não consegui, mas esse eu falei, poxa, esse eu preciso estar presente. Aí.
Ah, legal. Prazerzão, cara. Obrigado pelo convite de vocês, sempre um prazer falar com vocês.
Muito bom.
Antes, quando o Murilo tinha gravado, ele ainda não era da casa, agora ele já é prata da casa, já gravou dois cursos aqui com a gente, em breve vai sair três cursos na real, né? Super interessante, de coluna vertebral. Ele tem o próprio trabalho dele, né, no Fisicoluna, que é super interessante. Murilão, se você quiser aproveitar, fala um pouquinho aí de ti, do seu projeto aí, do seu trabalho, antes da gente começar dos assuntos.
Beleza. Então, rapidamente, né, meu nome é Murilo De Marco, eu sou fisioterapeuta, tenho 15 anos de prática clínica, sou mestre em fisioterapia, e nos últimos anos, aí, talvez 7, 8 anos, toda a minha atuação, meus estudos, é praticamente exclusiva para a atuação na coluna vertebral, tanto em consultório e dentro, né, do meu programa de educação, que é Fisicoluna. Então, eu falo que eu respiro coluna todos os dias da minha vida, seja estudando, seja ensinando, seja atendendo. Aí tem uma grande bagagem de terapia manual, né? Eu brinco que por muitos anos, muitos mesmo, eu não era um fisioterapeuta, eu era um terapeuta manual, porque eu trabalhava exclusivamente com terapia manual. Então, já vivi várias coisas como aluno, várias coisas como professor. Tive uma mudança grande no entendimento da terapia manual, né? Então, a ideia é compartilhar um pouco disso, né? A gente discutir algumas coisas interessantes aqui, que são importantes, né, para a gente atualizar os colegas e fazer reflexões valiosas para a nossa prática.
Bom, então a gente vai falar um pouquinho dos nossos momentos de crises existenciais com a profissão, né, Murilo?
Tive algumas dessas, cara. Tive algumas.
Entender o que a gente está realmente fazendo, né? E é uma coisa que quando a gente está no início de carreira é tudo muito plausível, a gente vai buscando aquilo que a gente acredita que seja mais completo, que entrega realmente o que a gente acredita, mas não deixam de ser escolas, né? Então, aproveitando, Murilo, fala um pouquinho dessa bagagem tua aí, para a gente iniciar essa conversa. Então, pode falar de uma perspectiva, acho que um pouco mais pessoal mesmo, e depois a gente vai contar um pouco da história de todas as questões de cadeias e afins. Então, por favor.
Então, cara, na verdade, sim, a minha história com a terapia manual, ela começou já na faculdade, assim. Eu saí da faculdade querendo fazer osteopatia, porque eu tive um professor que era osteopata, eu achava aquilo muito legal, meio mágico. Mas aí aconteceu que eu acabei a faculdade, assim, um ano depois, antes de terminar a faculdade, não, desculpa, 5 dias depois da minha formatura, eu estava no curso de RPG. 5 dias depois, exatamente, eu lembro. Aí, um ano depois, eu fui fazer o método Busquet, que um colega convidou e tal. Me interessei muito pelo método, assim, meio que aquilo, falou, cara, é isso que eu quero fazer. Acabei entrando para a equipe de formação do método Busquet aqui no Brasil. Fiquei 10 anos dentro da equipe de formação do Busquet, depois fiz a formação em osteopatia. Então, né, desde que eu saí da faculdade até alguns anos atrás, aí eu vivi mergulhado na terapia manual e, como eu disse, né, exclusivamente dentro da terapia manual. E é uma coisa que apaixona muito, né? Eu tenho uma paixão grande ainda pela terapia manual e, enfim, eu acho que tem muitos colegas que têm isso. Eu acho que a fisioterapia deve bastante à terapia manual, Porém, chega uma hora que a gente também tem que começar a abandonar algumas crenças, abandonar alguns vícios para que tanto a profissão quanto os nossos tratamentos possam evoluir, né? Eu tinha muitos resultados, bons resultados, quando eu era um terapeuta manual, mas hoje eu consigo entender porque tinha um perfil de paciente, por exemplo, que não melhorava de jeito nenhum e eu não conseguia entender, né? Não sabia o que fazer com esses pacientes, porque, enfim, eu era um cara, né, unilateral e talvez até apaixonado, né? E a paixão é cega, né? Então, resumidamente, foi essa a minha jornada e tive, né, o privilégio e o prazer de participar de cursos fora do Brasil também, dentro do Método Busquet. Então, ter uma vivência mais geral na Europa, tanto com alunos, contato com alunos, com outros professores, onde essa visão de cadeias musculares, essa visão mais, talvez, integrativa da terapia manual, né, mas até um pouco holística, é muito forte, né, ela é muito forte mesmo, talvez até mais forte que o Brasil. E então ter esse entendimento mais amplo desse campo da terapia manual, digamos assim.
Tá, muito bom. E eu acho que, no geral, né, muito do início da faculdade, a gente fica procurando quais ferramentas que são necessárias para ser um bom fisioterapeuta, e eu acho que tem uma parte geracional muito importante disso, né? Quando, dependendo da época que você está, né, para você ser um bom fisioterapeuta, você precisa fazer RPG. Se a gente pegar na época de 90, a gente vai mais para 2000, a osteopatia deu um boom aí também, né? Então, dependendo de onde você está, onde você vive, o que você realmente quer viver, você acaba realmente sendo direcionado automaticamente para alguns cursos. Essa parte é uma parte muito importante quando a gente conversa sobre isso, e a gente vai tentando realmente entender o que é isso, porque é uma das coisas que eu acho que mais me confundia quando a gente fazia alguns desses cursos é: parece que existem anatomias diferentes, pensamentos totalmente diferentes, e aí você vai ficar pensando, mas não é o mesmo corpo, né? Então, não é a mesma anatomia, minha biomecânica. E aí eu sei que tem muita história que se cruza, e eu acho que eu queria que você contasse um pouco dessas histórias, alguns nomes essenciais, importantes, né? Porque muitos foram se cruzando, foram fazendo aquelas modificações, tem uma outra técnica, surge aqui, ali, países parecidos, né? Parecidos e próximos, de certa forma. Então, conta um pouquinho dessa história toda aí, quando a gente fala de cadeias, para onde que ela acaba indo.
Então, isso, né, começou com a famosa Madame Mézière, que foi a primeira a falar do conceito de cadeia, né, onde ela, teoricamente, mapeou uma cadeia longitudinal posterior, né, onde ela viu uma integração anatômica dos músculos posteriores, desde o calcanhar até o occipito, né, até a cervical. E ela começou a propor uma abordagem de trabalho, né, integrativo, de trabalhar essa cadeia, né, esses músculos em sequência, uma postura em conjunto, né? O professor Suchar, que depois ficou muito conhecido no Brasil por causa do RPG, foi aluno da Mézière, né? O professor Busquet foi colega do Suchar, então todo mundo acabou, né, derivando aí da Mézière. Depois teve a GDS, depois o Suchar se separou da Mézière e montou, né, ou propôs a ideia do RPG, tá? Então, a mãe de tudo isso, com certeza, é a Mézière, né? E é interessante porque é bem isso, é o mesmo corpo, a mesma anatomia, a mesma fisiologia, mas o GDS, o Suchar, o Busquet, depois o Tomás, os anatômicos e etc., eles fazem leituras diferentes dessa mesma estrutura, né? Então, uns com uma proposta mais anatômica, olhando, né, estruturas anatômicas que se integram mais perfeitamente, outros com uma leitura mais comportamental e até mesmo energética, como o caso da GDS, o Busquet dentro de uma proposta mais fisiológica de movimento. Mas, assim, né, eles, cada um pega anatomia, fisiologia, dá uma interpretação, né, baseado em plausibilidade, né, muito, em anatomia, fisiologia, biomecânica, e propõe uma abordagem em cima disso, né? Então, basicamente, é daí que surgiram todas essas propostas que a gente viveu por muito tempo, né? Ainda vive, na verdade.
Sim, sim. E nessa hora que a gente começa a ver que tudo saiu do mesmo lugar, assim, e começam a ter essas variações, eu acho que começa o primeiro equívoco, né? Que eu acho que por isso que eu falo da questão geracional. É muito comum que naquela época a gente fizesse essas inferências por bases anatômicas. Então, é o que a gente tinha de conhecimento. Então, naturalmente, facilita com que a gente fala: bom, se eu estou entendendo que essa cadeia cruza por aqui, vai até lá, e eu preciso fazer uma certa correção, isso entra dentro de um clássico, de um modelo patoanatômico, onde eu quero corrigir aquela situação, equilibrar o corpo. Então, tudo isso acaba indo para uma direção muito específica. Então, se você puder, até você consegue falar para a gente as principais diferenças entre cada um desses raciocínios, o que que realmente muda, né? Só para a gente conseguir ter uma base para quem não tem conhecimento. Eu imagino que tem várias técnicas que elas são populares de nome, mas eu acho que eu vi poucas vezes alguém falando da diferença entre os raciocínios e os entendimentos, mesmo que a base seja o mesmo, a mesma anatomia, entre aspas, né?
Entendi. Assim, cara, eu tenho bastante propriedade para falar da proposta do professor Busquet, né? Porque, como eu falei, eu fiquei muito tempo dentro da formação, então conheço a fundo. Os outros métodos eu conheço um pouco, né? Tenho a formação RPG, mas não tenho tanta propriedade para falar, né? Mas, enfim, baseado naquilo que eu já vi, que eu já estudei, que eu conheço. Primeiro, o professor Souchard, ele mapeou algumas cadeias e ele analisa a postura de acordo com essas cadeias, então ele vai ver algumas adaptações e vai tentar entender se é a cadeia X ou a cadeia Y que está gerando essas repercussões estáticas. A avaliação dele é basicamente estática, né? Tem alguns testes de movimento, mas leva muito em consideração a postura. E aí, a partir dessa interpretação, ele trabalha posturas onde ele tenta colocar toda a cadeia em tensão excêntrica, né? Basicamente, para fazer essas correções. Por isso, reeducação postural global, né? Tenta fazer um trabalho que chama de global, no sentido de colocar uma mesma cadeia em tensão excêntrica, em postura ou em alongamento ao mesmo tempo, né? Que é mais ou menos a ideia da Mézière, só que o Souchard, ele propôs algumas cadeias que a Mézière não falava, né? Então, a Mézière não falava de cadeias da parte anterior do corpo, né? O Souchard já passou a falar disso. Na GDS, ela mapeou, ela se baseou um pouco nos meridianos da acupuntura também, para mapear essas cadeias, essas linhas tensionais. E ela faz também, dentro da GDS, tem uma leitura mais psicossomática, onde, além da questão postural, se analisa uma questão comportamental, se faz algumas inferências a partir do molde postural da pessoa e o padrão comportamental dela, digamos assim, né? Na parte prática do GDS, eu não sei muito bem como que é o trabalho, isso é uma coisa que eu não tive muito contato, né? Mais teórico. E o Busquet, ele já vem com uma leitura onde ele propõe cadeias que ele chama de cadeias fisiológicas, porque, além de um sistema anatômico, ele leva muito em consideração o movimento. Então, ele propôs, por exemplo, cadeias cruzadas, né, que foi o primeiro a falar de um sistema diagonal de cadeias, né? E dentro do Busquet, além das cadeias propostas por ele serem um pouco diferentes, né, o grande diferencial, digamos assim, é que ele fala muito do que ele chama de relação contentor-conteúdo, onde contentor seria o sistema musculoesquelético e as cadeias, né, musculares e conjuntivas, e o conteúdo é o tecido visceral, o sistema visceral. E aí ele analisa tanto as modificações posturais quanto as alterações do movimento, né, enfim, as repercussões álgicas, etc., sempre tentando aproximar repercussões internas viscerais com adaptação muscular. Então, por existir uma relação fisiológica entre o tecido visceral e o tecido muscular, ele acredita que o tecido visceral tem bastante influência na adaptação muscular, e aí ele faz uma proposta de trabalho, só que o trabalho do Busquet é um trabalho mais analítico. Por exemplo, lá no Souchard, né, o trabalho da Mézière, se coloca toda a cadeia em postura. O Busquet, ele vai fracionando essa cadeia e vai trabalhando partes dessa cadeia de trabalho manual. Então, por exemplo, cadeia de flexão, a parte superior, a parte inferior. Então, tem um trabalho mais analítico, manual, para chegar, né, teoricamente, numa construção global. Então, mais ou menos, né, essas as diferenças dentro daquilo que eu tenho propriedade para falar.
Perfeito. Eu particularmente não fiz nenhum curso aprofundado de nenhum, mas eu acabei consumindo muita coisa do Tom Myers, né, que vem no
Um pouco mais
Conselho dos.
atual, né? Ele veio.
E eu sou mais jovem, né, meu Deus, assim.
Desculpa, eu tinha esquecido.
E aí eu acabei consumindo um pouco mais tardiamente algumas dessas coisas, acabei não fazendo os cursos clássicos mais posturais, propriamente dito. E eu acho que até é importante pela geração que a gente vê hoje, a gente fazer uma distinção, até quando a gente estava discutindo sobre o episódio hoje, sobre o que a gente já gravou com a Anne-Marie e com a Mariana Tomari, sobre qual que é a diferença de uma liberação miofascial, por exemplo, que se usa tanto, e para todas essas técnicas relacionadas à cadeia, né? Porque se você for ver literalmente na prática o manuseio, né, para quem está de fora, não consegue entender muito bem qual que é esse grande diferencial. Então, acho que é legal distinguir, né, a gente falar um pouquinho das diferenças e você explicar para a gente o que que difere uma liberação miofascial, simples, né, que a gente pode utilizar por aí, ou então as técnicas de cadeias por si só?
Primeiro, eu sei que vem chovendo molhado, mas assim, não dá para falar de liberação miofascial sem dizer que esse termo é inadequado, né? Então, a gente tem o vício de linguagem da liberação miofascial, né? Mas, enfim, só para deixar claro que, né, esse termo liberação não é o melhor termo, porque a gente sabe que, né, um trabalho manual de massagem ou com algum instrumento, a face ela não modifica, né? Mas, enfim, a liberação, entre aspas, né, ela se propõe a um trabalho manual, basicamente uma massagem. Eu não consigo distinguir a liberação miofascial de uma massagem, na verdade, né, onde você vai gerar um estímulo mecânico, manual, ou com algum instrumento, para tentar, né, ter os efeitos sobre o tecido. Então, é algo mais manual, no sentido de estímulo mecânico, friccional mesmo, né, tentando dar uma fricção mecânica ali para ter os efeitos, né, esperados. E o trabalho das cadeias, seja qual for, né, o método, ele tenta colocar numa postura excêntrica essa cadeia, né, para, em alguns casos, de acordo com a proposta de alguns autores, criar um alongamento, outros criar um relaxamento de tecido, mas, enfim, é como se fosse um trabalho de postura excêntrica, e aí que vai variar um pouquinho a forma de fazer, né, de cada método, mas a proposta não é ter esse estímulo manual de liberar a região, e sim de posturar, e muito disso começou se falando em querer alongar, né? Então aumentar o comprimento muscular e tal, para corrigir a postura, melhorar o movimento, etc. Então, se usa técnicas excêntricas, indo num sentido de alongamento, né? E o outro, estímulo manual local para tentar ter esse efeito, entre aspas, de liberação. Basicamente, a diferença é essa. E algumas linhas casam um pouco disso, por exemplo, no Busque, como eu falei, tem um trabalho mais analítico. Então, por exemplo, no trabalho visceral, você vai lá no tecido visceral e dá esse estímulo manual local para repercutir no tecido ali, né, visceral, enfim, na região que você quer trabalhar. Mas, basicamente, essa é a diferença. Não sei se ficou claro.
Perfeito. Eu acho que é uma grande questão do raciocínio, né, e de algumas direções que a gente vai com algumas técnicas, intervenções, né, em todo o processo. E eu queria saber, Rafa, o senhor tem alguma experiência com essa parte? Esse lado a gente nunca conversou tanto. Você tem alguma bagagem específica?
Eu fiz alguns, né, na época da graduação, principalmente alguns cursos nessa linha. Na época que eu ainda tinha começado a usar controle motor, assim, e postural, por assim dizer.
O Rafa, na graduação, ele já estudava controle motor.
Eu sempre gostei dessa parte.
Aí a gente começa a entender algumas coisas, né,
pô?
A gente não sabe por quê, né?
E é engraçado que no começo, assim, eu gostava dessa área e, enfim, né, a gente não entendendo muito bem sobre o assunto, eu buscava abordagens que olhavam para a postura, ou para o controle postural. E aí eu fui exposto a alguma dessas abordagens, né? Algumas coisas mais básicas de Rolfing, algumas coisas, né, de, por exemplo, GDS. E tem muito do que o Murilo falou, né? Tem várias vertentes que se baseiam no princípio de cadeias, por mais que não seja um método de cadeia, tipo Rolfing, né? Mas vão mesclar, como ele falou, intervenções de terapia manual ou alongamento. Mas à medida que eu fui estudando mais sobre controle postural, eu acabei esbarrando também algumas abordagens que também tem um know-how, uma base de cadeias, do tipo posturologia. Então, assim, é uma intervenção diferente em cadeias, né, em postura, baseada em olhar um pouco para, enfim, né, como é que está o suporte, como é que está a posição do sistema da mandíbula, de mordida, sistema vestibular.
Influências distais, né, Rafa? Tipo, né, mais sistêmica, digamos assim, uma estrutura repercutindo na outra distância, né?
Eu acho que isso é comum dos raciocínios de cadeias, né? No geral, talvez para mim, mais do que o que fazer, seja o raciocínio por trás, porque eu acho que toda abordagem de cadeia ela tem um raciocínio clínico que vai envolver você fazer coisas específicas e não generalizadas, né? E aí você vai ter abordagens que são só de alongamento, vão ter abordagens que envolvem terapia manual, vão ter abordagens que mesclam, e tem abordagens que, por exemplo, tentam dar um estímulo, por exemplo, né, viso-vestibular, para mudar cadeias e posturas. Então, eu fui exposto a isso, né, no início de um estudo sobre controle postural, controle motor, e aí depois eu comecei a entrar num estudo mais aprofundado sobre realmente neurofisiologia, comportamento motor, e aí eu me afastei dessa parte, mas... Como no início ali da graduação eu estava muito interessado em aprender mais sobre isso, até porque eu gostava muito de neuro também, eu acabei esbarrando em muitas dessas intervenções, né, e depois fui entendendo o que que tinha realmente por trás daquilo, né. Então, eu até acho que fui um pouco mais exposto ao GDS, por exemplo, do que as outras intervenções, um pouco de posturologia, que eu estudava muito a parte vestibular, a parte, né, interações viso-vestibulares. Mas tem como a mesma lógica, assim, um raciocínio de cadeias dominantes, e você tem que equilibrar essas cadeias com alguma intervenção, né, mas que pode, enfim, ser uma conjuntura dessas várias que a gente falou.
Perfeito. É bem isso, porque assim, os métodos de cadeias, eles propõem essa leitura sistêmica, integrativa, dentro da visão das cadeias, mas a posturologia, a osteopatia, elas têm esse mesmo olhar no sentido sistêmico e de uma estrutura influenciar na outra, de uma intervenção num lugar repercutindo no outro, mas talvez não dentro, né? Não por essa leitura de cadeias, mas no mesmo sentido, né?
Sim.
A osteopatia se fala em cadeia lesional, né? Onde você vê uma adaptação no lugar, gerando outra repercussão, outra repercussão, outra repercussão, outra repercussão, e você tenta, né? Ou teoricamente tenta explicar as disfunções, as dores, por esse raciocínio, que a posturologia aí vai ser pelos captores, né? Então, pelas entradas de aferência, etc. Mas, basicamente, a mesma coisa, né? A ideia por trás é a mesma coisa.
Eu acho interessante, até da forma que vocês dois falaram, em relação ao discurso de ver o paciente como um todo, né? Ele é diferente do que a gente olha hoje, né? Então, a gente não estava no... É o famoso multifatorial, é uma coisa mais abrangente, mas sempre dentro do corpo de uma forma muito física, né? Então, hoje, quando a gente fala sobre dor e multidimensionalidade, ele com certeza expande todas as questões específicas físicas, se a gente pode dizer assim, né? De forma bem simplificada, né? Então, isso é uma parte que a gente também é legal lapidar, porque eu ainda vejo muitas pessoas validando essas técnicas, falando assim, não, porque a gente sempre olhou o paciente como um todo, né? De forma global. Então, esse discurso se vale, mas trocando e não aprofundando o que que ele está chamando de todo. Então, esse todo normalmente é esse efeito de cascata sistêmico, né? Que a gente pode chamar, e não necessariamente a dimensionalidade do paciente, tá? E aí, Murilo, queria que você falasse, a gente vai entrar agora, acho que é na parte mais espinhosa, podemos dizer assim, quando que teve alguma mudança ou amadurecimento desse raciocínio em relação a se realmente a gente segue, se a gente continua utilizando ou não, né? Porque eu acho que entra, né? A gente bate muito, a ortopedia, a gente tem esse princípio de não fazer cursos específicos de técnicas, porque não é o nosso propósito ser tecnicista, é uma das coisas que o fisioterapeuta precisa ser mais abrangente, e não quer dizer que as pessoas não possam utilizar. Mas eu queria entender da tua parte, assim, esse amadurecimento, o que que sobra de legado aí até dentro da tua prática hoje, né? É muito interessante quando a gente estava gravando lá no estúdio a sua parte de coluna e toda a terapia manual, eu vi, né, comparando com o que eu tinha de bagagem, muitas pegadas diferentes, muitos jeitos de manuseio diferentes que totalmente tem a ver com esse seu histórico, né? Então, eu queria entender onde que foi algumas mudanças de chave que a gente pode chamar de amadurecimento, não ser tão vinculado a essa parte da técnica em si, esse raciocínio único, e como que você pensa hoje em relação a essa parte.
Cara, acho que a primeira coisa que é legal falar, para deixar isso bem claro, assim, é que eu não acho que tem problema nenhum a pessoa ela trabalhar com um método, ou ela ter um método que ela escolhe para trabalhar como intervenção, né? Acho que o grande problema é você, primeiro, tá fora das evidências, né? Tá fora das melhores diretrizes, e ser apaixonado, né? Ficar cego por aquilo. E esse trabalho, esses métodos, independente de qual for, eles têm essa questão de, às vezes, deixar o fisioterapeuta apaixonado, porque a gente começa a ver algumas coisas, né? Enfim, e começa a ficar meio iludido e achando que aquilo é o único caminho, né? E isso eu acho problemático. E foi uma coisa que mais mudou na minha prática. Eu sempre fui um cara muito curioso, assim, mas eu acabei ficando apaixonado pela terapia manual. Eu tinha uma frase, cara, eu falava isso literalmente, tá? Eu dizia que a terapia manual era o futuro da fisioterapia. Eu imaginava, eu via assim a fisioterapia evoluindo na evolução da terapia manual e dentro, né, da evolução desses métodos e propostas diferentes, tal. Então, né, eu não acho que não tem problema nenhum, desde que você saiba reconhecer quando aquele serviço, aquilo que você está usando, ele não é o melhor para o paciente, e você saiba, né, encaminhar, então, com o colega, enfim, né? Então, o problema não é o método, acho que o problema é o que você faz com aquilo, né? Mas, enfim, cara, para mim foi bem difícil abandonar essa visão muito fechada, porque, né, eu me desenvolvi como profissional dentro disso, né, muito forte, assim. E começou a onda do Facebook, de artigo, grupo lá de prática baseada em evidência, né, tinha um grupo lá de artigo. Cara, e, né, eu comecei a olhar para isso e começou muito pela pelve, assim, essa história de avaliar saco ilíaca, de palpar movimento. Eu ensinava isso, eu fazia isso. E eu vi um monte de gente criticando, porque, né, cara, isso me gerou muito conflito, assim. Eu gosto de falar sobre isso porque hoje eu acho que menos, mas, assim, eu já me deparei com muitos colegas que passaram, que estão passando o que eu passei. E é um conflito de você começar a olhar para aquilo que você faz e ver que talvez, né, quase tudo que você faz, o que você pensa, não tem um embasamento sólido. Talvez não seja bem do jeito que você aprendeu, né? Então, a palpação da pelve, da sacroiliaca, cara, para mim foi muito conflitante. Muito, muito. Mas como que não? Eu vejo, tá aqui, eu consigo palpar. E aí, né, pouco a pouco, eu achava que a galera da ciência era muito fechada, não entendia muito bem o que era a prática baseada em evidência. Eu dizia que eu nunca ia fazer mestrado, porque isso não era para mim e tal. E aí, dois anos depois, eu estava lá dentro do mestrado e hoje, né, para resumir, eu não consigo pensar fora de uma linha, né, de trazer a ciência para o meu trabalho. Mas foi muito conflitante, cara, né? Foi muito trabalho individual, de raciocínio, de tentar achar colegas que tinham uma linguagem que eu conseguia entender, de começar a entender melhor o que eram os estudos, como que era, né, a interpretação da ciência. Mas, cara, foi uns 2 anos, assim, pelo menos, que eu passei num conflito bem... bem grande, assim. E eu tinha que dar aula daquilo, e, enfim. E aí depois eu comecei a mudar o meu olhar, e aí eu tinha que dar aula, né, por exemplo, lá dentro do método Busquet, e eu já tinha um olhar científico. Então, aí dentro das minhas aulas, eu passava a ideia do Busquet e tentava trazer informações atuais, né, e entregar aquela leitura de uma forma mais atual. E hoje, por exemplo, lá dentro do Busquet, que eu não faço mais parte, a galera tá nessa pegada também, o que eu acho bem legal, né? Que a gente tem evolução. Eu acho que os métodos, eles precisam evoluir, né? Acho que chegou a hora. Mas, enfim, para mim foi mais ou menos essa jornada e foi bem trabalhoso, cara. Bem trabalhoso mesmo.
Eu queria fazer um comentário aqui. Eu acho que tem uma coisa que é engraçado, porque para mim foi muito fácil desde fora da psicologia, né? Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu convivia com muitos psicólogos, porque o departamento de neurociências que eu, né, fiz minha... o mestrado e doutorado, fica dentro da psicologia aqui da USP, a sede dele, pelo menos. E eles têm também isso, assim, desse contexto histórico muito enraizado com métodos e conceitos. E isso foi tão claro que eles até, né, têm a proposta lá do Stephen Hayes de falar das ondas da psicologia, baseadas em evidência, né? Então, tiveram 3 grandes ondas da psicologia, de métodos e conceitos, que se baseavam no racional teórico, conceitual da época, e acabaram se tornando ali métodos de intervenção, de análise, de avaliação. E, assim, óbvio, é um contínuo, né? Tem muito... a segunda onda se baseia em várias coisas que vieram da primeira onda. Então, tem um contínuo, mas dá para você meio que entender que, olha, aqui tem um movimento, aqui tem outro. Isso é muito claro quando a gente olha para outra área, mas a nossa área também teve ondas, né? Eu acho que se a gente for pensar... o começo da fisioterapia foi muito baseado em terapia manual e teve essa onda de todos esses métodos que transformaram a terapia manual não numa intervenção, mas como parte de um método com raciocínio clínico, né? Eu acho que as cadeias talvez façam parte dessa primeira onda. Depois teve uma, talvez, segunda onda muito baseada em olhar para o movimento de um ponto de vista mais biomecânico, né? E a gente está agora, talvez, numa outra onda aí, né? Mas eu acho que é legal ter essa visão, porque a gente já falou várias vezes em outros episódios sobre métodos, conceitos, técnicas, né? E tem alguns vieses humanos que são complicados quando você entra num negócio desse, né? Por exemplo, é o mesmo viés de investimento de aversão à perda. Você, às vezes, entrou em alguma coisa e o negócio já desvalorizou tanto, mas aquele pensamento do tipo, nossa, eu não vou perder isso aqui que eu já fiz, é tão grande que você fica com o negócio, mesmo que ele esteja derretendo, ao invés de você, por exemplo, diluir a tua perda, né? Eu acho que é muito parecido. Todos esses métodos e conceitos, eles envolvem um investimento muito grande financeiro, investimento muito grande de tempo, e envolve uma mudança, inclusive, de você começar a se enxergar. Eu não conheço nenhum método, o conceito, que não transforma o profissional numa... né, não muda o que o profissional se auto-intitula. Ah, eu faço, eu não sou fisioterapeuta que faz tal, eu faço tal coisa, eu faço tal, né, eu sou tal método, sou RPGista, sei lá. Então, eu acho que é uma série de processos que fazem a pessoa começar meio que não só pensar daquela forma, mas ela entra tão fundo, eu acho que em alguns métodos e conceitos, e aí tem viés de mercado, né, tem a perpetuação do método ou conceito, que fazem com que talvez os métodos eles extrapolem o seu papel. Ao invés do método ser uma proposta de usar o melhor raciocínio disponível e propor uma forma de intervenção, ele começa a querer virar um Frankenstein e meio que, inclusive, contra os seus princípios iniciais para adaptar a evidência atual. E quando você vê, você tem assim, dois pesos, duas medidas totalmente ali. Você tem métodos que são baseados em abordagens e leituras passivas que estão tentando incorporar um raciocínio de que tem que ser ativo. Mas a base dele, a intervenção, não é. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar com muito carinho e cuidado para os métodos e conceitos, porque eles fazem parte da nossa história, né, desse contínuo que nos levou até onde nós estamos. Mas talvez por isso que invalide tanto as pessoas, né? Porque normalmente as pessoas que realmente entram a fundo no método, a gente vai tão fundo naquela visão que a gente começa a usar o linguajar e as palavras do método ou conceito para pensar, para dar nome às coisas, para se identificar, para intervir. E isso é a base do nós, né? Na relação humana, a base de a gente começar a se enxergar como um nós e ver a diferença é a gente ter uma comunicação própria, um tipo de linguagem própria, dar nome às coisas, pensar igual. Isso é a base de qualquer sociedade, assim, de qualquer conjunto de humanos interagindo, né? E acho que os métodos exploram isso a fundo e acabam, na verdade, talvez seja por isso que seja tão difícil desapegar, né? Não uma técnica do tipo, como mais atualmente aconteceu, uma coisa de, por exemplo, bandagem, kinesiotape, onde não, você aprende alguma lógica por trás daquilo, poxa, aquilo é interessante, vieram as pesquisas falando que aquilo talvez não tivesse o papel que tinha, e beleza, você desapega aquilo, né? Eu quero dizer que...
Deixa de ser uma intervenção a mais para ser a sua intervenção, né? Você deixa pra, de ser delta para virar o profissional com aquele método, né?
Eu acho que você começa a mudar, acho que essa é uma característica de métodos e conceitos, né? Você muda a tua visão sobre o teu papel, sobre o que você faz, sobre como que você intervém, as palavras, tudo. Você passa a pensar usando aquele sistema. E aí, quando começa a vir justificativas, evidências, ou um questionamento sobre aquela linha, isso realmente tira o chão. Porque, né, você, o que você é, como você pensa, como você dá nome às coisas, como você faz, começa a ser botado em xeque, né? O que é normal, esse é o papel da literatura, é questionar as intervenções, é mostrar que talvez existam intervenções mais custo-efetivas. Para mim, aí é uma opinião minha, eu vou parar de falar aqui, senão eu vou longe, mas eu acho que qualquer tipo de método que tenta, ao mesmo tempo, dar uma proposta de entendimento de mecanismo de intervenção está fadado a falhar ou morrer no meio do caminho. Porque são áreas da pesquisa diferentes. Pesquisa clínica tem a ver com falar do fenômeno clínico, de prognóstico, de intervenções mais custo-efetivas, independente do que explica aquilo. E aí você tem a pesquisa de mecanismo que tenta cada vez mais achar melhores modelos de explicação. Então, quando você pega algo que tem uma intervenção e que propõe um mecanismo próprio, você está jogando como se fosse lutando em duas frentes, né? Você pode ser invalidado pela pesquisa clínica, por mais que o método tenha algum fundamento de plausibilidade. Você pode ser invalidado na explicação, porque não tem plausibilidade mais, mas funciona na pesquisa na área clínica. Então, assim, eu vejo, e esse é o momento da psicologia, existe uma tendência dos métodos e conceitos deixarem de existir para se começar a ter um entendimento de mecanismo baseado em conceitos modernos da cognição humana, do comportamento, que não é o método que faz, é a ciência, é o amadurecimento da pesquisa de mecanismo, que começa a dar melhores modelos para explicar porque as pessoas têm tais coisas. E a quarta onda que se fala é justamente isso, é sair das caixas dos métodos, usar o conhecimento atual de mecanismo para poder entender o que está acontecendo, construir esse mapa mental, raciocínio clínico, mas usar as intervenções dessas abordagens na hora de agir, intervenções que são custo-efetivas, que têm eficácia comprovada e tal. Eu acho que a gente ainda não rompeu essa barreira na física, de começar a refletir, de fato, criar raciocínio clínico, dar nome às coisas com base na ciência e não explicações de métodos que estão fadados a ficar desatualizados. né, ao longo do tempo.
Assim, tem muita coisa para discutir aí, mas assim, eu vejo bem por aí, porque assim, uma coisa que é problemática nesses métodos é que leva o nome, geralmente tem o nome do criador, digamos assim, né? Tá no nome da técnica, tá muito atrelada ao criador, né? E aí a gente começa a entrar num campo difícil, e olha que interessante, por isso que eu me sinto confortável para falar algumas coisas. Quando eu estava dentro do método Busquei, eu consegui viver a proposta. Por exemplo, a gente tinha uma reunião lá, todo ano, todos os professores do mundo inteiro se reuniam para fazer uma reunião pedagógica e propor evoluções do método, né? Então, estava lá o Busquei, a esposa dele, e todos nós lá, os professores, e aí cada um fazia propostas, e aí alguns vinham com uma leitura científica, outros nem tanto, mas enfim. Só que, cara, para o cara mudar algo dentro do método dele, é muito complicado do ponto de vista dele, entendeu? Porque aí já tem livro escrito, já tem livro publicado, aí ele tem que mudar o curso, entende? Então, assim, tem todo um sistema que ele tem que tem que mexer internamente, que para quem está ali dentro e organizado, é muito difícil, fora a questão egóica, assim, de orgulho, pô, o cara tem que dizer que o que ele propôs não era bem assim, né? Então, isso traz algo bem complicado, né? Bem complicado. E, por outro lado, cara, assim, enfim, é a história assim que a gente se desenvolveu dentro desse campo, mas, para mim, é lógico hoje que, antes da gente entender o mecanismo, aí o Rafa vai conseguir, né, concordar ou não, a gente precisa provar se essas intervenções, seja qual for o método, elas são clínica efetivas, né? Ou seja, isso, ela melhora o resultado clínico, ela, né, ela contribui ou não. Se sim, depois vamos entender se aqueles mecanismos propostos realmente são aqueles ou não, porque se a gente entender que não é clinicamente efetivo, não tem por que ficar discutindo se gira para cá, se solta aqui, se solta lá, porque não muda, né, não muda o desfecho, né?
Perfeito.
E eu acho bem interessante, eu vou só esclarecer algumas coisas quando a gente, até para o pessoal entender alguns cenários atuais, né? Hoje a gente chama, tem, né, a associação IFOMT, que é a Associação Internacional de Terapia Manual, e quando a gente fala hoje de terapia manual, é uma questão que não é especificamente de técnicas manuais, né? Porque ela também tem um raciocínio que abrange um pouco mais, que ao invés de a gente ficar pensando em cada caixa que compõe, a gente, entendendo a neurofisiologia do processo mais abrangente, ele acaba colocando tudo numa caixa só, entendendo que os efeitos neurofisiológicos acabam acontecendo de uma forma muito semelhante, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Indo um pouco mais para o comentário do Rafa, outra coisa que eu me enxergo muito, mesmo não tendo sido criado dentro de uma técnica, eu fui criado dentro de uma escola. E acontece o mesmo fenômeno muitas vezes, né? Em São Paulo, aqui, quem é da Grande São Paulo, sabe que as discussões é tipo a Santa Casa versus a USP, versus a Unifesp. Então, assim, a gente acaba não discutindo técnicas específicas, mas tem o protocolo de tal lugar. Então, assim, não deixa de cair no mesmo lugar. E eu lembro muito bem da minha dificuldade de discutir com outros profissionais que não fossem da Santa Casa. Então, eu tinha dificuldade de discutir o caso, porque o que eu olhava talvez era tão específico, por mais seja baseado na anatomia biomecânica, era tão específico o modo de raciocinar que quando você transfere para fora, parecia que ninguém pensava tão parecido como. Então, para mim, dava na mesma do que a gente discute hoje, se você estiver preso dentro de uma técnica, né? E aí, com o mundo da dor, foi aonde, para mim, pelo menos, expandiu, onde eu vi muita gente fazendo muitas coisas boas diferentes. Assim como se vocês verem o mesmo paciente, eu e o Rafa atendendo, eu não faço ideia do que o Rafa está fazendo e o Rafa também não consegue pensar como eu estou pensando, né? A gente se explica, a gente se entende o que que rola, mas a gente chega num lugar parecido. E começa a ganhar uma riqueza muito grande, eu acho que na fisioterapia, porque eu sempre me irrita o fato da pessoa falar que ele é alguma técnica antes de falar que ele é fisioterapeuta, porque o raciocínio deveria partir do mesmo lugar, né? Porque o mais confuso de tudo isso é eu ter o excesso de quantidades de técnicas diferentes que não chegam no mesmo lugar. Então, eu acho que esse é um ponto que é ruim, porque aí você não consegue literalmente pegar, falar e falar assim, nossa, então beleza, a gente chegou na atenção centrada na pessoa. Na real, não. Um tá falando se o ilíaco tá para cá, o outro tá para lá, se tá pelo fígado, se tá por não sei onde, se é do pé, se é da cabeça. Então, assim, confunde, então fica aquela quantidade de raciocínios diferentes para a mesma situação, né?
Sabe quem sofre com isso, Fulco? Desculpa te cortar. É o paciente, cara.
Perfeito.
Para mim, eu dou uma explicação para ele. Né? Eu falo que ele está com dor lombar porque ele tem um problema no fígado e que deve... Blá, 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 blá. Aí ele vai no outro, o cara vai dizer que é a cadeia por causa da postura. Aí ele vai no outro, o cara vai dizer que é por causa da pisada, entendeu? Aí, às vezes, esse já, cara, já deve ter acontecido com vocês, né? Comigo várias vezes, o paciente ele fica perdido, porque cada um fala uma coisa para ele e não baseada na ciência. Ó, o que a gente tem hoje, né? Né? O que a literatura mostra é isso, né? O que a gente sabe melhor, que é dor lombar, é... Blá, blá, blá. Cada um baseado na sua opinião, de acordo com o seu viés de entendimento, e o paciente, muitas vezes, ele fica perdidinho, cara, porque ele sai, né, com 10 explicações, às vezes eu brinco que eu minto com os meus pacientes, porque assim, às vezes o paciente entrava no meu consultório antigamente, ele vinha com dor lombar, ele saia com problema no fígado, no intestino, no pé, no joelho, então, né, o que contribuiu com ele? Hoje eu minto, de cara, não, tá tudo certo, não tem nada, tá tudo bom, tá tudo bem, isso não vai ajudar, né? Então, eu acho que das contas, cara, o paciente é quem acaba sofrendo, né, prejudicado com isso.
E tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, de falar, porque isso é diferente do que a gente tá falando, não sei se vocês, pra quem tá escutando a gente, né, aquela imagem do elefante, tá todo mundo cego, falando, ah, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, mas é um elefante, né, ninguém tá olhando o elefante. Isso que a gente tá falando é diferente dessa analogia do elefante. Eu acho que a analogia do elefante é, tem um paciente, tem um psicólogo que tá olhando por um prisma, um médico por outro, um fisioterapeuta por outro, mas não são opiniões diferentes sobre a evidência, são perspectivas diferentes sobre o paciente, isso é uma coisa. Isso acontece e é ótimo, na verdade, né?
Multidisciplinariedade, né?
Exato, é ótimo isso. Agora, o que a gente está falando aqui é, são pessoas que supostamente deveriam ter a mesma perspectiva, tendo opiniões diferentes sobre a evidência ou sobre algo que é ou não plausível. E para mim isso está muito ligado a uma falta de maturidade entender o que é pesquisa de mecanismo. Porque o clínico, ele usa a pesquisa de mecanismo de uma forma muito equivocada. A área de mecanismo da ciência, ela não... a gente consome, a gente foi ensinado a consumir isso de forma errada. A pesquisa de mecanismo envolve a comunidade científica, um grupo, olhar um fenômeno que a gente não sabe explicar e propor uma explicação e premissas que precisam ser validadas para aquilo funcionar. Então, teoria das comportas, por exemplo, é uma tentativa de explicar a dor, que na época de 1965, não, os mecanismos, os modelos, né, não explicavam muito bem o que acontecia no dia a dia. As manifestações clínicas de pacientes com dor não eram bem explicadas pelos modelos vigentes. Então, um modelo ele é proposto para tentar explicar. Não existe modelo bom ou ruim. Existe um modelo que explica ou não. E aí o que acontece é que os pesquisadores saem fazendo um monte de pesquisa pequena, tentando comprovar o modelo. E é isso que o clínico lê. Ele não deveria ler. Uhum. Aqueles trabalhos pequenos, né, que vão mostrar que um grupo é diferente do outro, que o músculo tal está assim ou está assado, esses são pesquisas feitas para comprovar premissas de modelos. Clínicos têm que entender modelos. Tem que olhar o modelo, quanto o modelo de medievitação é robusto para explicar a incapacidade crônica associada à dor. É isso que o clínico tem que saber. É um bom modelo. Ah, mas as pesquisas individuais que usam ou comprovam aquilo, isso não é para o clínico ler. Né? E acho que esse que é o ponto. Os clínicos vão pegando esse material de histologia, de anatomia, que são pesquisas para comprovar modelos, né? Para construir modelos explicativos teóricos, e começam a interpretar aquilo. Começam a criar modelos da própria cabeça tentando juntar aquelas informações, né? E isso faz com que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre, na verdade, às vezes é uma mesma evidência. Quando aquele trabalho, tipo, o trabalho do Rod de ver se tem atraso ou não, não, aquilo é um trabalho pontual que um clínico nunca deveria ter lido. Era para tentar entender assim, ó, alterações do comportamento motor explicam a dor de coluna? Isso é um modelo, né? Ele propôs que sim. E aí a gente tem que entender, esse modelo explica o fenômeno ou não? Se não explicar, é um modelo horrível, eu não vou nem olhar para ele. Não explica, né, para a gente resumir. Então, eu acho que isso que é uma coisa legal, assim, só para deixar claro, nós não estamos falando de diferenças de opinião. Diferenças de opinião sobre a evidência é algo que diz respeito à imaturidade científica, de entender o fenômeno. A gente estava falando sobre isso e não sobre as diferenças de visão. Eu acho que é importante deixar isso aí claro.
Eu gosto dessa
coisa. Eu acho que...
Pode falar, meu irmão.
Não, pode falar.
Deixa que eu deixo. Eu falo aqui, então. Eu só queria complementar, porque eu acho que uma grande cilada do que o Rafa está falando é a plausibilidade biológica, né? E quando a gente cai dentro da plausibilidade biológica, é o fazer sentido. E qualquer pessoa que construir bem o raciocínio, principalmente de uma forma linear, é muito fácil me adentrar e falar assim, porra, a pessoa tá sentindo. E para exemplificar isso muito bem, eu que sou do mundo da dança, tenho muita educação somática, né, que o pessoal fala, usa, e também tem as mesmas brigas de técnicas, escolas diferentes, eles sempre caem muitas vezes na Madame Bézier, e aí elas caem de um jeito do tipo, nossa, mas aquela literatura, ela também baseia todo o raciocínio, fala assim, faz muito sentido, já falavam isso, né? Então ela cai de novo na plausibilidade biológica de uma literatura antiga, que é uma inferência, né, por um achado, né, uma interpretação. Então, dependendo da forma que amadurece, toda vez que eu dou aula, não importa de qual articulação, eu gosto de contar as histórias das coisas, porque a gente pode ter falado isso da patela femoral, da dor lombar, porque você tem uma cronologia de entendimento e tem que entender o porquê sustenta ou o porquê não. Entendeu? Então, nessas horas, a plausibilidade, ela é fácil ser plausível. Né? Eu consigo explicar uma dor no joelho pela orelha ou pelo pé ou por qualquer linha que a pessoa quiser criar, se ela for puxar e fazer sentido, entre aspas, né? Então, eu acho que a plausibilidade biológica é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A gente gravou já um episódio sobre plausibilidades, né? E eu acho que vale a pena para quem não entender muito bem e quiser aprofundar esse episódio, porque ele esclarece grande parte das coisas, né? Por favor, Murilão.
Na verdade, a minha fala é menos sentido da tua, porque o Rafa falou que o clínico não deveria ler mecanismo. Eu acho que a gente tem um problema anterior ainda, né? O clínico precisa justamente entender que ele precisa olhar para o crivo da ciência, né? Porque o Rafa é pesquisador, né? O Rafa, ele está mergulhado no outro ambiente. Quando a gente olha para a fisioterapia em geral, por que que muitos métodos, eles acabam sendo muito valorizados, né? Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim. Porque o fisioterapeuta, ele compra essa ideia como verdadeira, né? Que tem a ver com isso que o Foucault está falando. Esses métodos, eles se baseiam basicamente em plausibilidade biológica, né? Se propõe uma ideia, o fisioterapeuta compra isso como verdade e ele nem se preocupa em passar o crivo da evidência, sabe? Então, de estudar o crivo, de estudar se tem efetividade. Então, eu acho que a gente tem um outro problema, que é antes disso, do fisioterapeuta ter que se preocupar mais em buscar, né, entender se realmente aquilo que é falado naquela proposta, ela de fato tem algum embasamento científico.
É um bom ponto, é um bom ponto mesmo. E tem ainda uma coisa para a gente levar em consideração, que é um viés cognitivo chamado confiança por coerência. Quando algo faz sentido, a gente sente que aquilo é verdade. É o mesmo atalho que faz você numa parede de supermercado comprando palha de aço, olhar um monte de marca com preço diferente, ver o Bombril e sentir que o Bombril é melhor e você pega ali. É um atalho, né? E você vai pagar até mais por isso. Não é cognitivo, né? Não é racional, é emocional. E a gente pode ser muito enviesado por fazer sentido, né? Eu acho que isso é um ponto legal.
E olha o que reforça essa tua fala, Rafa, na prática. Vamos pensar em terapia manual, né? O cara vai lá, vou dar um exemplo aqui, até porque tem um estudo que mostrou isso. Vai lá, avalia, palpa a pelve lá, vê que a IPS está mais alta, tal, então faz uma leitura lá da posição da pelve, disfunção da sacria. Manipula, faz uma intervenção, reavalia os pontos lá, ele repalpa, reavalia e está diferente. E aí isso confirma a hipótese que ele tinha por trás. Então, assim, se está rodado, eu manipulei e mudou, e o paciente melhorou, é porque realmente o paciente estava rodado, eu intervi, aquilo mudou e a dor melhorou. E aí, quando você vai olhar para o mecanismo, por exemplo, tem uma pesquisa bem interessante, antiga já, onde eles fizeram exatamente isso. Pegaram 10 pessoas, analisaram por fotogrametria de Roentgen. Os caras analisaram a palpação da pelve e fizeram análise pela análise de imagem da posição da sacroiliaca. Manipularam a pelve dos pacientes, os terapeutas reavaliaram o posicionamento e depois reavaliaram pelo exame de imagem. Ou seja, eles queriam saber se os pontos palpatórios mudavam e se a imagem, se a posição da sacroiliaca também mudava. O que eles perceberam? Que pré-pós manipulação, na palpação, os pontos mudavam. Então, a posição do ilíaco estava diferente. Mas na análise de imagem, a posição da sacroiliaca não mudou. Ou seja, porque os pontos mudaram, tem algumas hipóteses, mas o fato é que não mudou a posição da articulação. Entende? Então, e hoje a gente sabe que basicamente não muda, mas a prática, ela traz alguns alguns, né, gatilhos aí que acabam validando essa hipótese. Então, ah, você mexe no diafragma do cara, o cara melhora lá o movimento da cervical. Então, ó, realmente, né, porque aconteceu isso. Então, e dá com pouco, isso pode ser só um efeito neurofisiológico inespecífico, né, e não necessariamente explicar literalmente aquela cascata de efeito, entende? Mas aí o cara acaba usando aquela resposta que pode ser por um outro mecanismo para validar aquela hipótese que ele tinha. Não sei se deu para entender.
Perfeito. Eu queria colocar um outro viés, assim, que é bem polêmico, de certa forma, mas eu acho que é bacana discutir, porque tem um viés mercadológico também. Então, a gente sabe muito bem que a capacidade e até o consumo do paciente por técnicas também, às vezes, aumenta. Então, a gente sabe, por exemplo, muitos convênios pagam melhor a sessão de RPG do que a sessão de fisioterapia, né? E eu acho que a gente mesmo que criou esse monstro dessa forma de ser discrepante, né? Então, a gente sabe também que tem diversos cursos dessas técnicas que eles estipulam um valor mínimo que deve ser comprado pela associação que eles criam entre eles, né? Então, tem um viés mercadológico que a gente entende que eu, particularmente, de início, com inexperiência, eu cobrar uma sessão num valor mais alto, você fica inseguro e você tem essa dificuldade. Depois de uma técnica e você fala assim, eu ofereço essa técnica, e aí a própria associação ou o curso que você faz mostra e estipula alguns valores, isso também facilita mercadologicamente o que faz o profissional aceitar. Então, assim, por que eu vou vender fisioterapia se eu falar que eu vendo técnica X, eu consigo cobrar um valor muito aumentado comparado ao que eu tenho, né? Então, eu acho que é uma questão de mercado que enviesa o fisioterapeuta, por ele entender que ele tem benefícios, facilita o paciente aceitar esse valor diferenciado, né? E eu lembro muito bem que o meu primeiro curso que eu fiz de terapia manual foi o de Maitland, do Rubinho, e aí depois eu saí treinando todo mundo, né? Falei assim, faço Maitland. Então, assim, você sai confiante, você sai, né, querendo resolver tudo com essa técnica. E é super natural que isso aconteça, eu acho que isso não é nem negativo. Mas é normal que, e eu acho que discutir sobre essa questão de mercado, até queria entender um pouco a visão do Rafa sobre isso, como isso facilita, né? Porque, então, também não é recriminar, mas ele acaba sendo um viés que influencia diretamente em relação a isso.
Eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de generalização, porque tudo tem prós e contras. Eu acho que vão partir dos fatos que existem, né, no Brasil. 85% dos fisioterapeutas brasileiros entregam tratamento sem recomendação científica para os seus pacientes. A formação de base, a gente sabe aqui no Brasil, que apesar do Brasil ser um dos países com o maior número de fisioterapeutas do mundo, ela é muito deficitária. Então, os profissionais acabam saindo do mercado com defasagens e inseguranças. E eu acho que os métodos, eles acabam, às vezes, dando justamente por tudo isso que a gente falou, por dar certezas, onde por mais que não exista certeza, ele dá um jeito de falar, ele ensina como pegar, como aplicar uma técnica. Então, ele acaba dando, às vezes, aquela segurança que talvez a formação de base deveria ter dado. Muitos profissionais, então, se apoiam ou se apoiaram em métodos, em conselhos, para nem começar a conseguir entrar nesse mundo profissional. Mas eu acho que então, vai ter esse lado, as pessoas que estão buscando, elas estão inquietas, tentando buscar meio que uma segurança na praxis delas. E os métodos estão ali, né, são reconhecidos, e todo mundo sai da graduação meio que com aqueles cursos que tem que fazer. Do outro lado, tem esse viés de mercado, isso é um ponto que até me deixa curioso, assim. Como o profissional brasileiro consegue ser flexível mentalmente para fazer formações? Porque o profissional brasileiro tem o negócio do ciclo do Batman, né? Que tem que, quanto mais métodos e conceitos tiver, e técnicas tiver, melhor. E às vezes, essa pessoa está estudando métodos e conceitos que se invalidam. Mas, de alguma forma, ele consegue fazer isso e meio que tentar usar uma coisa boa de um método num momento que ele entende que aquilo é bom, do outro método naquele outro momento. Então, do outro lado também tem isso, assim, né? Esse olhar de que ter mais ferramentas é como se me desse uma maior disponibilidade de recursos, né? Eu vou estar mais amplo, vou conseguir prospectar melhor. Então, eu acho que, no final das contas, existe um viés de mercado, sim, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que você pode cobrar valores diferenciados se você tiver uma formação chapativa, por exemplo, se você tiver uma formação da técnica X, Y, Z, as operadoras vão te pagar diferencialmente também. muitos lugares vão aumentar a probabilidade de contratar se você tiver mais cursos ou determinados cursos. Então, não dá para negar que existe um viés de mercado. Mas eu ainda acho que talvez as causas proximais do que faz boa parte dos profissionais irem para métodos e conceitos está nessa inquietação, né, de conseguir se sentir confiante para exercer a prática. Eu ainda acho que isso talvez seja um fator muito relevante assim, para muitos profissionais. Porque a gente tem uma formação universitária, porque a gente tem uma dificuldade de acessar a literatura científica, né, que está em inglês, e de consumir essa literatura científica, e porque o brasileiro, mas não é só o FIS, não, né, eu descobri aqui que quase todos os profissionais de saúde têm essa cultura, tem uma cultura centralizada através de cursos. Mas quando você junta essas coisas, o profissional, ele está cumprindo um script. E esse script às vezes não faz sentido. Por exemplo, hoje, para mim, é muito claro que o próximo nível de alguém que fez uma formação de graduação e especialização não é o mestrado. O mestrado não é o next step no clínico. Para mim, isso é claro como a água hoje. Mas eu me pego quase semanalmente conversando com colegas, com alunos nossos, tentando dar uma mentoria sobre isso. Assim. Porque na cabeça do profissional, isso é uma coisa que talvez seja uma questão de mindset. Eu estou dando a minha opinião agora, só para deixar claro. A gente é tão formado em ser técnico científico que, para a gente, a única coisa que a gente faz para querer se diferenciar é ir tentar ir mais fundo. É ir mais fundo, é dar o next step, é buscar mais ferramentas, é buscar mais recursos. E, às vezes, você vê aquele profissional que tem 3 especializações, 8 técnicas, 4 conceitos e métodos, gastou R$1.000.000 com essas formações, mas que não consegue encher ou organizar um consultório, uma clínica, porque não investiu mínimo em gestão estratégica, em mínimo de gestão financeira, mínimo de marketing digital, né? Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que vão ser vários fatores que vão influenciar na perpetuação de métodos e conceitos. Com certeza o viés de mercado é um deles, mas eu ainda acho que, de novo, só para deixar claro a minha opinião, existe essa inquietação, essa insegurança na nossa área de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou comendo bola? Será que não tem algo ali na esquina que eu ainda não aprendi, que é o diferencial para eu ser um clínico melhor? Eu acho que essa inquietação está dentro de todos os profissionais, assim, e talvez esses sejam os principais motivos que fazem as pessoas serem flexíveis ao ponto de conseguirem fazer conceitos e métodos que se, contradizem até, né? Mas elas conseguem fazer.
É na psicologia, né, Rafa?
É.
Então, são coisas bem interessantes de refletir, pensar, né? Então, acho que... eu espero que não tenha ficado agressivo para ninguém, mas eu acho que são vários pontos a serem levantados, discutidos. A gente está chegando aqui no ponto final. Murilo, eu queria que você fizesse uma reflexão final aqui. A gente tem um quadro lá específico, mas eu acho que não cabe tanto para essa discussão específica. Então, por favor, eu queria que você fizesse suas reflexões finais aí para conseguir realmente... levar para os fisioterapeutas que estão escutando.
Cara, na verdade, eu queria fazer um convite, né, para quem está escutando a gente e que trabalha com algum método específico, convidar a refletir sobre isso, sobre tudo que a gente falou, e convidar a se aproximar um pouco mais da literatura científica no sentido de entender, né, o que, que as melhores evidências elas propõem para dentro, né, do nosso campo de atuação, seja qual for a condição que a gente está falando, e tentar aproximar isso para a prática, né? Não necessariamente abandonar o que você faz, não é isso, né? Mas trazer esse olhar científico, que eu entendo que hoje ser um profissional é isso, né? Você oferecer o que tem melhor, e hoje, no meu entendimento, tem melhor o que a ciência nos mostra, então tentar aproximar isso da prática, sem negligenciar, sem abandonar tudo que você aprendeu, tudo que você faz, mas talvez dando um outro olhar, né? Trazendo um olhar um pouco mais da fisioterapia, não tanto só do método, entender o que dentro daquele método tem suporte científico e realmente é válido, o que não tem, né? Então, eu deixo esse convite, cara, porque para mim foi o que fez muita diferença, sabe? Toda a parte prática que eu aprendi na osteopatia, no busque, etc., isso me ajuda muito hoje. Só que hoje, eu tenho isso que o Rafa falou antes, eu não tinha. Hoje eu tenho uma linha de raciocínio. Hoje, né, eu tenho um fio que guia o meu trabalho e não mais a proposta do método em si. Né? Em alguns momentos até trago isso quando eu acho que faz sentido, mas não é o que guia o meu trabalho. Né? O que guia o meu trabalho é uma linha de raciocínio bem definida e pautada, né? Essa linha é pautada do que a ciência traz para nós. E isso, cara, me tornou um fisioterapeuta mais efetivo e mais simples. Porque dentro da terapia manual, a gente tende a achar que o complexo é bom, né? Então, ser complexo é bonito, é mais efetivo. Só que, cara, tem muita coisa que o aluno não consegue reproduzir, que ele vê o professor fazendo e ele se frustra. Ele acha que ele só vai conseguir ter resultado quando ele chegar naquele nível de complexidade. E, na verdade, não. Então, hoje, sei lá, para manipular alguém, cara, eu manipulo o lado da dor, ou se não dá o da dor, eu manipulo do outro lado, né? E não faço nenhum tipo de avaliação específica e o meu resultado é o mesmo, só que de uma maneira muito mais simples, entende? Então, a gente consegue melhorar o nosso trabalho, simplificar, né? E tendo um trabalho que tá pautado no que tem de melhor, sendo um fisioterapeuta profissional, né? Acho que, enfim, meu convite é para aproximar, trazer essa reflexão. Enfim, fica aí o convite para a galera, se fizer sentido.
Muito bom. Rafa, reflexões finais?
Eu gosto dessa fala, eu costumo falar isso sempre em aula, assim, não vamos complicar o que é complexo, né? Porque questões de saúde são complexas, elas são complexas por natureza, e quando a gente complica o que é complexo, a gente às vezes está gastando recurso com algum detalhe, assim, que não faz diferença, mas que te impede de ver o que realmente faz. Então, assim, eu já também passei por isso, né, de estar tão focado, às vezes, em olhar detalhes do comportamento motor do indivíduo, ou olhar detalhes tão profundos, por exemplo, com a neurofisiologia da dor, que eu deixava de conseguir olhar naquele indivíduo que realmente era importante para aquele momento comparado dele. Dado que o nosso recurso cognitivo é limitado, o nosso tempo com o paciente também, quando a gente simplifica, a gente também aumenta a chance de a gente realmente pegar aquilo que é mais importante, aqueles fatores que realmente são mais relevantes. E, de novo, isso não é um convite para abandonar práticas. Eu acho que todos aqui têm legados, né, pelo trajetória que fizeram. Então, desde como que eu conduzo o meu ritual terapêutico, como que eu vou aplicar aquilo que hoje eu entendo que funciona, eu vou fazer de um jeito que foi moldado pela minha história, né, como o Murilo vai fazer dele, o Foucault vai fazer dele. Então, não é um convite para abandonar o que você faz, mas talvez para entender que nenhum método ou conceito vai te dar a autonomia de raciocínio clínico que vai, enfim, perpetuar ao longo do tempo e ficar sempre atualizado com a sua melhor evidência. Eu acho que é importante talvez entender o devido papel dos métodos, conceitos e técnicas. Eu acho que esse é o ponto.
Maravilha. Então é isso, chegamos aos momentos finais. Murilo, muito obrigado pelo seu tempo. Rafa, também muito obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Trazer reflexões sempre é um papel que a gente tem aqui dentro da fisiortopedia, né? É um episódio que tem sua cautela para não ser agressivo, ofensivo, por isso que a gente fecha dessa forma, que explicando que a gente passa por isso até hoje. Eu gosto muito de dar aula mostrando como eu fazia, o que eu continuo fazendo e como eu interpreto diferente, então eu acho que isso se torna essencial. E realmente fica o convite para vocês refletirem. Fiquem à vontade para vocês também deixarem seus comentários no YouTube ou no Spotify, não dá, mas no Telegram sim. Ou falar com a gente nas nossas redes pessoais. Se for xingamento, xinga o Murilo lá no Físico.
Se for coisa ruim, pode mandar para ele. Né?
Pode xingar que eu absorvo. Tá bom. Pode deixar na minha isso aí.
Mas agradeço demais. Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio e valeu!